Oi, gente, estamos aqui depois desse turbilhão de emoções na missa de sétimo dia de qualquer comentário negativo que a gente teve do Gambit ao longo de todos esses anos, com mais um Mutashow. Eu sou o Felipe Cavalo Manco, estou aqui com Evandro.
Eu nunca critiquei o Gambit, vocês estão malucos.
E nós temos o Amaro de Luto Júnior.
Sempre defendendo este pícaro da mutação, este símbolo mutante. Nunca falamos, mas se alguém vier com áudio dizendo que a gente falou mal de Gambit alguma vez, é montagem.
Desconfiar. É IA.
IA tá aí pra derrubar o Mutashow. Heróisaço.
Não se meta com os X-Men, já dizia.
Exato.
Gambit.
Não se meta com os X-Men! Não se meta!
Infelizmente, Cássio não está reunido aqui conosco porque foi uma coisa tão chocante e tão repentina que ele resolveu se ausentar da internet e está trancado na casa dele em posição fetal, chorando e penteando seus belos cabelos e barba.
Tá no banho chorando.
Tá chorando no banho, tadinho, né? E lembrando, o Cassius é a pessoa que defende o Gambit desde o primeiro episódio dessa porra.
Ele tava xingando aqui no WhatsApp, dizendo aí, ó, falei que eu tava certo aí, ó.
Cassius, fã original, ó, fã original do Gambit. Sou fã desde que usava calcinha. Uso calcinha por causa do Gambit. Né, estamos aqui para resenhar o quinto episódio da primeira temporada, lembre-se disso. Essa tradução mesmo que ficou no Brasil, porque eu recebo em métodos alternativos, né?
É, lembre-se disso.
Beleza, então vamos, antes da gente começar a fazer essa sessão de descarrego chamada Mutashow, né? Porque eu não sei quanto vocês, mas eu assisti o episódio várias vezes durante a semana.
Também.
E eu acho que isso não acontece desde o primeiro episódio dessa temporada, que eu realmente assisti várias e várias vezes. Esse daí não, esse daí era tipo, eu tô muito ocupado essa semana, mas qualquer tempinho que eu tinha eu dava play no episódio, assim, entre uma aula e outra, antes de dormir, sabe, pra tentar pescar alguma coisa, tipo, cara...
Foi um episódio denso pra caralho, com muita informação, né, cara?
Eu acho muito engraçado isso, porque quando tava na metade do episódio, eu sem querer esbarrei no tablet e o cursor tava mostrando que ainda era só metade, eu achava que o episódio tava pra acabar, de tanta coisa que tinha acontecido no episódio.
É.
Sabe, o pessoal dosou legal essa parada. Mas, enfim, alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar a resenhar o episódio? Coisa, curiosidade dos quadrinhos, alguma coisa do tipo?
Amaro?
Muito curioso. Eu pensei que... Porque tem um episódio chamado de Extinção, né? Alguma coisa com extinção mais adiante, né? Muito mais adiante.
É o que dividido em três partes, que vem depois do... Que vai vir depois do próximo episódio. Que o próximo episódio acho que vai ser focado na tempestade, né?
É. Eu esperava que viesse exatamente nesse episódio. Não esperava nesse aqui. Eu pensava que ia passar pelo Tolerância Zero, alguma coisa assim, antes e tal. E pegou surpresa. Ah! E havia quando apareceu alguns personagens durante o começo do episódio, eu digo, ih, rapaz, parece aquele rapaz com a bolinha, que eu esqueci o nome dele agora, que é do Grant Morrison.
É os alunos lá, os que eram pra ser alunos do Instituto Xavier, né?
Isso, aí eu digo, rapaz, esse rapaz tá aqui, tem alguma coisa, ele tá em Genosha e tem alguma coisa errada, porque Genosha é pro saco. O que ele tá fazendo aqui? Aí aparece uma versão soft da Angela também, que eu não sei se é a Angela mesmo, mas é uma menina do cabelo em rosa. E eu digo, ih, rapaz, tá esquisito.
Cara, Tolerância e Extinção, o nome...
Tolerância e Extinção.
Vai ter o Life Death. Cara, isso é uma coisa, duas coisas que eu acho que são positivo, né? O fato da gente estar fazendo resenha sem saber o que vem pela frente...
Exato.
Diferente dos episódios normal do X-Men, porque mesmo a gente não lembrando das temporadas, a gente acabou vendo um episódio ou outro, então mais ou menos a gente lembra algumas coisas, né? E esse aqui não, então cada semana a gente vai especulando as coisas e quando vê não acontece ou muda, né? Que nem foi que a gente falou do... A gente comentou do Bastion, né? Ah, o Bastion tá aqui abraçado com o Forge. Aí eu disse, será que vai ser Tolerância Zero? Será que ele vai ter alguma coisa a ver? Porque na verdade, aí já rolou um bagulho que é do E de Extinção, que é da fase do Morrison.
Do Morrison, putz.
E quem foi responsável por isso foi a Cassandra Nova, né? Que é
Sim.
A irmã do Xavier. Então, isso eu acho muito legal. E o fato do negócio ser um por semana. Porque quando... Essas séries que saem tudo de uma vez, tu não consegue absorver isso, né? E essa série não, tu vê que ela meio que foi feita dessa forma, assim, tipo... Tu vai ver um episódio, cara, tu vai passar uma semana remoendo, tentando lembrar, tentando digerir tudo que tu viu, pra depois, na outra semana, ter uma resposta ou não, né? Isso eu acho muito legal.
E o pior é que eles estão brincando legal com a gente, porque provavelmente a resposta vai ser daqui a 2 semanas, né? Considerando que o próximo episódio vai continuar a parte da tempestade, né?
Isso.
Que era o episódio anterior. E tu falou uma coisa interessante, Evandro, que, querendo ou não, o Mutashow clássico, a gente meio que sabia o que ia acontecer, né? A gente sabia que todos os episódios são uma merda, então a gente ia estar indo com uma carga baixa, a gente ia estar esperando algo muito negativo. Esse desenho não, né?
A gente, no Mutashow regular, a gente já tá num nível assim, que, cara, termina logo essa porra aqui.
Não, só é piora. É martelada no dedo com uns afagos, vez ou outra, que é um Colossus, um Noturno aparecendo, sabe?
Uma coisa também que eu comentei no grupo, mas eu não tinha falado no episódio, que a gente ficou especulando quem era aquele velho abraçado com o Forge, né? O cientista aquele. E aí que eu tava revendo uns episódios antigos do Mutashow, que eu me toquei que era o Dr. Adler, que era o geneticista que conseguia curar os mutantes. E, na verdade, era só a mística disfarçada, né? Provavelmente o Apocalipse já tinha matado o Dr. Adler verdadeiro, né?
Nossa, eu lembro desse plot, né? Que o Apocalipse, ele tava pegando gene de mutante, alguma coisa do tipo, e a mística era vilã. Cara, isso faz muito tempo, Evandro.
É primeira temporada. Primeira temporada do X-Men.
Cacete!
Que é o que aparece o Cable e tem aquele gif maravilhoso do Cable guspindo o pino da granada na cabeça do doutor, que é a mística disfarçada. Que era o que o... Como é que é? O anjo tinha contratado o doutor, né? Tava financiando as pesquisas pra curar mutante e, no fim das contas, era a mística disfarçada, né? Que eu acho que deve ter existido o Dr. Adler e tal, mas provavelmente já tava morto naquela altura do campeonato, né? Mas foi um negócio que depois eu revendo algumas coisas antigas, eu lembrei. E isso faz tu ver como essa galera, o cara que escreveu os roteiros, é antenado com os negócios dos X-Men mesmo, né, cara?
Cara, esse filho da puta, né, ele postou a foto do pauzão dele no OnlyFans porque ele sabe que a galera vai chamar ele de volta. Ele virou, ele virou trending topic e ele botou o Gambit como trending topic.
É, não é pra qualquer um isso aí.
Não é pra qualquer um, doido. E tipo, as pessoas... Como a gente tá vendo os episódios durante a semana, né? A gente tá vendo meio que o impacto que esses episódios estão causando. Teve uma repercussão legal, os primeiros episódios do X-Men 97, mas esse último foi arrebatador.
Esse foi.
Teve pessoas emocionadas ao ponto de falar que foi a melhor coisa que já fizeram com os mutantes em todos os tempos, em todas as mídias. Cinema, quadrinhos, séries e videogames, sabe? E sabe qual é o pior? Eu não discordo.
Foi muito impactante, assim, cara. E aí tu fica pensando, porra, X-Men no MCU, como é que vai ser, né?
Exatamente. Depois disso, elevou demais o nível, cara. Eu nem sei se a própria série vai conseguir superar esse tipo de coisa. Ainda mais depois que o Evandro me passou a carta do criador da série, né? Que tem um nome difícil de pronunciar, então a gente não vai falar. A gente vai falar do demitido do OnlyFans, né?
É Bol de Maio, cara. Não é nem um pouco difícil de falar.
Ben de Maio.
Bol de Maio. Bol de Maio. Tipo Naruto, da Tebayo. Tá fácil de decorar. Né? E eu não, sinceramente, eu não sei se a Marvel vai chamar ele de volta, mas se ele voltou para os redes sociais, ele tá sendo aclamado desse jeito, né? E, Evandro, lembra que eu falei que tinha umas informações novas? Ao que tudo indica, o perfil de extrema confiança chamado Jair Me Arrependi tava falando sobre esse assunto no Twitter. Ela tava falando que é muita ingenuidade a gente acreditar que ele foi demitido apenas por causa do OnlyFans.
É, eu também acho.
Considerando que tem depoimentos da galera que trabalhou com ele no The Witcher dizendo que ele era uma pessoa dificílima de trabalhar e ele foi demitido por causa disso lá.
Eu falei isso nos episódios atrás. Eu tenho
sim, detido. Sim. É verdade.
Então, comportamento
isso.
Abusivo total. Mas olha, depois desse episódio, mete um gardenal na galera aí, porra. Dorme que a vida continua.
Cara, a Marvel demitiu o James Gunn e recontratou depois, tá ligado?
Pois é.
Não é muito difícil.
Recontratou pra perder e pra descer.
Voltando pra informação importante de verdade aqui. O nome do bichinho que é uma bolha é Globe Herman.
Isso.
E ele apareceu em X-Men 3, The Last Stand. Ele apareceu numa cena minúscula.
Nossa, nem lembrava.
E é horrível.
Eu só lembro dele do Mutante Academy, lá do gibizinho aquele, que era os novos recrutas lá do... Aliás, isso é uma coisa que eu sinto falta, tanto nesse desenho quanto no antigo, é ter aluno na escola mesmo. É a mansão do Xavier parecer uma escola, sabe?
Exato.
Porque ela não parece. Ela parece um quartel-general de heróizinho, né?
É, é verdade.
Pô, mas gente, vamos levar em consideração que o desenho antigo não tinha mais aluno, porque eles não tinham dinheiro pra animar, né? Pra criar conceitos, pra fazer essas coisas. Já esse outro aí, eu não sei.
Sim, mas esse aí podia começar, sei lá, podia já ter uma criançada correndo, assim, no corredor. Não é difícil passar um PNG correndo, assim, de fundo.
Ah, é? Fala da série do Cavaleiros da Netflix, então.
Eles podem fazer isso agora com a destruída com o sobrevivente, com o moleque sobreviver, né?
É, vai exatamente. Ter. Mas é uma coisa que eu sempre senti falta, assim, de ter essa... De ter essa aparência de escola mesmo, que nem a gente já viu nos quadrinhos. Exato. Ou que era no X-Men Evolution, né?
Até nos filmes, né?
Exato, nos filmes também.
Pior que o X-Men Evolution tinha muito mutante, né?
É.
Porra, é foda. Enfim, alguém tem mais alguma informação, alguma consideração pré-resenha de episódio?
Só a abertura que aparece o Cable lutando com o Apocalipse, daquelas ceninhas extras que aparecem na abertura,
sim,
né? Cable lutando contra o Apocalipse, e o Noturno e o Gambit brigando com os guardas em Genosha, assim.
Cara, eu vou ficar muito mal se o Apocalipse voltar e não dizer beleza de vírus.
Beleza de vírus. E não, ele fala, capturem o canalha! Melhor fala. Exterminem o
canalha! Olha, quando o Fera tava dando entrevista e a mina tava cantando ele, eu quase imaginei o Fera dizendo, é o cheiro da minha loção.
É o cheiro da minha loção.
Ela já conhece a minha loção.
Mas o negócio começa, cara, começa com a reportagem, né, tipo, a Trish Shelby é uma repórter que tem nos quadrinhos também, dos X-Men, então é uma personagem que existe mesmo nos quadrinhos.
Ela era, Trish tipo, foi namorada do Fera.
Pois é, eu queria saber disso, é ela mesmo.
Vermelho, né? Ele fica até meio vermelho quando ela elogia ele e tal. Eu não tinha visto isso, eu não tinha notado isso, mas o pessoal ficou vermelho várias vezes nesse episódio.
Sim. Tem todo mundo com vergonha, mano.
É, pessoal, muito vergonha, não sei o que. E ela fala que tá aqui nessa modesta mansão, corta pra um puta de um... Ó, puta de uma mansão com quadra, piscina, caralho, a quatro. Porra, falta só os alunos. Mano.
Exato. É modesto.
Aqui no condado de Westchester, encontra-se uma modesta mansão. O lar dos X-Men. Uma escola para mutantes, fundada pelo finado professor Charles Xavier.
É modesta, tu vê lá dentro, é um depósito de bebida, né?
É, e aí a reportagem vai mostrando o pessoal trabalhando e tal, e aí entrega que o Roberto é mutante, né? Porque ele tá ali sentado no sofá com a Jubileu.
Pois é, passou na reportagem, né?
Passou na reportagem.
Ele que tem tanto medo de aparecer na TV ou coisa do tipo, né? Botou a vida da Jubileu em risco no episódio anterior. Aí ele aparece na reportagem, cheio de mutante marginal, né?
Para muitos dos X-Men, a escola de Xavier é o único lar que eles já conheceram. Pessoas que o sistema falhou em ajudar. Esquecidas. Procurando seu lugar.
Essa reportagem é meio assim, tipo, conheçam os mutantes são legais, sabe? Gente animada.
Povo animado, povo alegre.
Povo animado, povo alegre. Eles estão ali pra contar como são os mutantes e tal. Daí ele entrevista o Fera, entrevista a Jubileu.
Não são aulas chatas comuns, tá? Mais pra aprendizado prático, saca? Mais com robôs da morte e dinossauros vampiros.
Mó quarta cena tá o Gambit lá reclamando que tá demorando pra chegar e o Magneto sendo escroto, dizendo que se alguma coisa acontecer com o Quinjet, o único que não voa ali é ele, né?
Tá demorando muito. Gambit. Por favor, lembre que se o novo pássaro negro sofrer alguma avaria, você é o único a bordo para quem a gravidade certamente seria um problema.
Ah, gente, para de falar. Olha pra frente.
Que coisa. Parece que fizeram uma bela reforma desde a última visita do Gambit.
Essa cena é maravilhosa. E tu entende por que o Magneto tá puto, né? Porque era pra ser um negócio a sós entre ele e a vampira e o Gambit ficou puto e... Não, eu vou no meio. Aí, porra, se vai o Gambit tem que ir com o jato, né? E eles poderiam ter chegado muito mais rápido.
É. Porra, ele já tava há meses pegando a vampira aí, cara. Como assim?
Uhum.
Aí eles chegam lá, tem o conselho, né? Que tem aí mostra o que fim levou a Madeleine Pryor, né? Ela tá lá no conselho, já que eles tinham uma Jean sobrando. Ela foi lá fazer parte do conselho.
Meus amigos, quem te viu, quem te vê, garota. Todo mundo na mansão ficou feliz quando soube que Madeleine Pryor tá ocupando a chefia de Genosha.
O conselho interino queria um X-Men. Por sorte, vocês tinham uma Jean sobrando.
Eu não sei por que que o pessoal do Círculo do Inferno tá lá no conselho também,
eu,
né?
Não entendi nada também. Eu acho que é a parte que eles simplesmente ignoram o que aconteceu na animação clássica e dão uma outra função.
Né? Porque quem é que tá no conselho lá, né? De Genosha? É o Banshee, a Kalisto, a Moira, né? Que tá representando os humanos. A cota, entrou pelas cotas.
A Emma Frost.
A Emma Frost, o Sebastião Shaw e mais alguém, a Madeline, né? São esses, né?
Vamos levar em consideração o que o Sebastian Shaw fez com a Madeline Pryor quando ela era Fênix, né?
Tá, mas isso não teve no desenho, né?
Ele controlou a mente dela, sabe? Tipo, fez ela entrar no Clube do Inferno. Não é como
Quer dizer, naquela época eu acho que era... Acho que não era a Madeline, né? Acho que era a Jean mesmo, né?
É, pior que tá muito confuso isso, né? Tipo, nem as duas sabem explicar quem era a Madeline e quem era a Jean nessa fase.
Elas compartilham a memória, então as duas sabiam.
Pois é, né? Pois é, tem isso, né?
Só que aí não conta mais.
É, mas eles meio que cagam pra isso, né? Eles estão ali pra ser dois arrombados mesmo.
É. E bota arrombado nisso.
Informação inútil, eu descobri essa semana que o Clube do Inferno é baseado no clube que existe de verdade.
Rotary Club.
Não, era o Hellfire Club mesmo. Era no ano de 1700, um pessoal da aristocracia lá, um pessoal riquinho.
Por isso que ele se veste desse jeito, igual uns idiotas.
Exato. E era um clube pra putaria mesmo. Era pra fazer todo tipo de putaria. Aí foi, acabou um tempo depois e reabriram de novo. Eu não sei se ele existe até hoje, mas eu sei que passou um bocado de tempo existindo essa porra. Aí a versão da Marvel que o John Byrne criou e o Claremont criou foi baseada numa série chamada... do clube chamado Hellfire Club, baseado nesse, que apareceu numa série chamada The Avengers, que teve um filme nos anos 90.
Aham, uma série antiga que se chamava Avengers, isso.
Isso, e tem tudo lá, o visual da Rainha Negra, tá lá a mulher com a roupa igual a da Jean, que ela usa, que também virou da branca, só mudaram a cor.
Sim.
E o cara que faz o chefe do grupo, ele é a inspiração visual pro...
Minha Xerri me trouxe uma pizza aqui, peraí. Mon Xerri. Obrigado, Mon Xerri.
Ele é a inspiração visual pro Mestre Mental, quando ele tá bonitão, né? Que é o... Como é o nome dele, meu Deus do céu? Willard.
Willard, isso. Willard na Terra da Magia.
Isso, é. E o cara é bonitão pra caramba. Eu vou mandar uma foto daqui a pouco. Prossigam.
Prossigam. E aí eles estão ali nesse conselho pra decidir, né? Que, tipo, que eles querem que o Magneto assuma a presidência de Genosha. Porque ele tá todo mundo acreditando nele e tal, e ele não quer, né, e o pessoal fala, nem eles, né, mas na verdade é porque o Xavier morreu, porque
que o ideal era o Xavier, né?
Eles queriam que fosse o Xavier, ou como o Xavier não tá mais ali, né, empacotou, então só tem ele, né?
Não existe alguém com temperamento melhor pra lidar com as birras da diplomacia humana.
Existia, mas o Charles se foi, Magneto, e eu posso até não gostar. Mas se o Charles confiou a você os X-Men, ele confiou tudo isso a você.
É, o Magneto achava que só ia herdar a mansão, mandar nos alunos e pegar a gostosa, né? Não ia herdar os problemas do Xavier também.
É, exato, né? Porque ele mesmo fala, né? Não queria ter que me meter nesses problemas mundanos, essa diplomacia entre com os humanos e tal, né? Ele fala isso.
É que ele não era a pessoa mais indicada pra isso, né? Só que o Xavier morreu.
Exato. Até a hora que ele tá falando isso, tem esse paralelo, assim, das duas estátuas entre ele, né, do Xavier e ele, assim, ele olhando pelo vidro, assim, né, ele fica no meio das duas, assim, né, e aí ele fala que, né, ele até aceita, mas tem uma condição, né, ele precisa de alguém dos X-Men reinando com ele, né.
O que pra mim é uma ideia excelente, é uma ideia de gênio, assim, porque o Magneto, todo mundo quer que ele reine, mas ele não tem uma... Ele tem uma rejeição muito forte pelo fato de ele ter sido um terrorista, né?
Uhum.
Só que os X-Men estão com uma popularidade boa, então coloca um X-Men do lado dele que tudo se resolve. O problema é quem ele resolve colocar e o porquê, né?
Sim. Ele quer a vampira, né? Sabe como é que é? Botar o new útil é o agradável.
É.
Que isso, Amaro? É o Zé Bonitinho do...
Para com isso, Amaro.
Da era vitoriana.
Esse cara é a... No qual é baseado o Jason Wingard, a versão bonita do Jason Wingard, que controla a Jean.
Uhum.
O nome dele, como a gente conhece nos X-Men, é é, Jason Wingard, mas o nome do personagem que ele fazia era Peter Wingard. Uhum. Eles colocaram Jason Wingard porque ele fazia uma série chamada Jason King. Aí misturaram o nome da série com o nome do personagem dele, o nome real dele, que é o nome real dele, que é Peter Wingard. Bonito essa porra, né?
E, não, cara, essa parte que o Magneto começa a falar do sonho dele, daí ele diz que é a primeira vez que o Xavier me contou do sonho dele, eu ri, ele riu também, aquele sorriso, aquele maldito sorriso.
Rimos muito, fomos presos.
Rimos muito.
Estávamos em um bar na Alemanha quando ele falou pela primeira vez do sonho. Eu ri dele. Ele era sentimental... ou suicida. Ambos o fariam terminar em uma cova. Ele deu aquele sorrisinho dele, aquele sorrisinho irritante. Magneto, qualquer sonho que se tenha, um sonho pelo qual vale a pena morrer.
E aí, enquanto isso, né, cara, aparece o Noturno, né? Fiquei feliz de ter o Noturno. Sim. No episódio. Adoro o Noturno, cara, muito bom.
Wagner, como é que você tá, bola de pelo?
Meine Freunde! Vamos fazer turismo enquanto o Conselho fala com o Magneto.
Kurt se juntou ao Conselho para ajudar com as várias comunidades religiosas de Genosha.
Muitas coisas para ver. Tem maravilhas nessa cidade.
É, isso antes do Conselho, né? Que o Noturno, ele... Porque como o Magneto tem que ter uma reunião em particular, fica a Vampira e o Gambit sobrando, né? Aí o Noturno aparece e fala, olha, tô vivendo em Genosha, tô ajudando aqui no Conselho também, porque eu ajudo as diferentes religiões a se adaptarem por aqui. Né? Então bora turistar. Aí ele leva os X-Men pra turistar.
Ele tá com um visual mais jovial do que da série original.
Sim, sim.
Porra,
sim,
tá, mas mesmo. Na série original também, né? Cara, todo mundo tá mais jovial. Vocês lembram que o Morpho era pra ser feio?
O Morpho era acabado, né? E o cara podia trocar de rosto.
Aí ficou bonito, né? Por isso que eu passo pano pra essa mudança da animação.
E aí mostra, todo mundo feliz e tal. Tem lá o Madrox, lá, o homem múltiplo, dançando com...
E a dança de protesto.
Com Exodus, né? Os dois fazendo uma... Como é que é, mano?
A biodança de protesto.
Tem a Cristal também, né? Todo mundo dançando.
Cara,
todo mundo
tem a Cristal... A e quem tá vendo ela do lado da vampira é a Dinamite. São as duas personagens que são a mesma personagem. Só faltava a Jubileu.
Esses dois personagens que dançam no centro, que o cara tem um negócio nas costas, eles são de onde? Eu tenho a impressão que eles são uma história bem merda dos anos 2000.
Um é o Exodus, não é?
É, eu acho que é isso.
É o Exodus, eu acho. É o que tá dançando e a mulher atravessa ele, né?
Isso.
É, eu acho que é Exodus o nome dele, se eu não me engano. E aí o Gambit nota que, tipo, é tudo muito feliz, mas ele vê que é 10 dólares uma maçã, né?
Mais que um lugar. Um lá.
O papai tá cobrando um aluguel bem alto.
Criar uma nação de um dia pro outro não acontece sem alguns percalços.
É, heróis demais, né?
Pô, o Gambit tá muito bom nesse episódio, cara. Pô, olha o que esses malditos fazem de fazer, cara. Fazem de elogiar o Gambit, né, cara? Eles, essa felicidade tá custando meio caro e tal. Daí o Kurt tenta botar uns panos quentes, né, ali. É que a gente precisa de, né, sustentar
de recurso,
forma.
Né?
Exato. E o Kurt vai dando em direitinho aí, tu não consegue disfarçar o jeito que tu e a vampira se olham.
Para um homem chamado Gambit, você entrega seu jogo muito fácil.
Aí, toma conta da sua vida, bola de pelo. Ninguém aqui tá pedindo um padre.
Não precisa ser padre pra perceber que a sua alma e a da vampira se tocam em cada olhar.
Não é esse toque que ela tá procurando.
O Gambit é até estúpido, né? Tipo, porra, não tô precisando de um padre aqui. Aí o... Cara, pior que esse diálogo é muito bom, porque o Gambit, ele tenta dar uma saidinha sacana, como ele sempre faz, de tipo, eu não me amarro a ninguém, não sei o que e tudo mais. Aí ele fala que ele é pecador demais pra se fixar em alguém, e o Noturno responde, não existe amor sem pecado. Porque alguma coisa sobre a habilidade de perdoar, né? Indiretinha pro Gambit perdoar a vampira pelo relacionamento que ela tá tendo com o Magneto, né? Não que o Noturno saiba disso, mas pra, tipo, dar o norte do episódio, assim. Eu acho que tem dois diálogos que fazem isso muito bem. Esse e o que tu tava comentando antes, Evandro, do Magneto falando sobre o sonho do Xavier. Uhum. Que ele fala, tipo, nós dois tínhamos certeza que a gente não ia ficar vivo.
Sim.
Pra ver esse sonho acontecendo. Cara, quando o Magneto falou isso, eu pensei, vai dar alguma merda.
Achamos que morreríamos antes de ver o dia em que a humanidade aceitaria o nosso povo. Como Moisés e a Terra Prometida, começaríamos o sonho, mas não viveríamos nele.
Como é, não existe amor sem pecado, pois o amor tem mais valor baseado naquilo que perdoamos.
Cafajestes como eu não ganham a vida cor-de-rosa. Somos ocupados demais para amar. Ocupados pecando.
Não existe amor sem pecado. Pois o amor tem mais valor baseado no que perdoamos.
Isso é coisa de crente?
Graças a Deus, não.
Mas o... É que o Noturno é putanheiro pra caramba também.
Aqui ele não tá muito religioso, não.
O quê? O Noturno que catequizou o Wolverine?
É muito foda a fala que a vampira fala. É exatamente como ele disse que seria, né? O Gambit. O professor e a vampira.
Ela
é o professor. O professor foi ele mesmo.
Caramba, é exatamente como ele disse que seria.
Quem? O professor?
Ah, é, claro. Ele sempre dizia que teríamos um lugar só nosso um dia.
Tem a entrevista com o Ciclope que eu achei maravilhoso, que eu digo que, porra, tá dando reflexo na letra por causa dos óculos. Eu pensei que tinha sido um defeito do meu computador, uma coisa assim, né? Não, acaba fazendo, tá dando reflexo nessa porra aí. Tira esses óculos. Tá não, meu. Você tá doido?
É muito bom. Cara, eu tô cada vez mais fã do Ciclope. Já era antes, sempre foi destemido líder, mas porra, ele tá muito bom. E aqui ele tá de saco cheio. A mulher começa a perguntar sobre o relacionamento dela com a Jean, e aí ela pergunta sobre o filho dele. Não, não tem filho nenhum e tal. Não, mas aqui, ó, certidão de nascimento, aqui, ó. Nathan Summers, não sei, Nathaniel.
Achei aqui na lixeira da mansão uma certidão de nascimento, né?
E aí ele não, né? Daí, aí ele meio que fica puto, né? Tipo, ah, o cara queria fazer o parto, chamou nosso filho de aberração, e aí ele começa a soltar o verbo, cara, é muito foda, seus ingratos, a gente se arrisca por vocês.
Tadinho, eu não temos filhos.
Não tem?
Não.
Estranho, eu vi um registro no hospital de Nathan Charles Summers, filho de Scott e Jean Grey Summers, no mês passado. Eu falei com o Dr. Bryans lá e ele disse que a sua colega de equipe, a vampira...
O idiota não queria fazer o parto, ele chamou meu filho de aberração.
Scott... Eu vim aqui hoje para dar aos X-Men uma chance de mostrar ao mundo que os mutantes são exatamente como nós, pessoas, normais. E você mentiu. Por que mentiu?
Porque vocês são normais.
Como disse?
Eu disse porque vocês são normais. Vocês são ingratos. Nós lutamos, arriscamos nossa vida por vocês contra mutantes malignos, robôs, alienígenas. Eu entreguei ele. Eu entreguei ele porque vocês não dizem obrigado, porque eu tenho estômago para aguentar suas perguntas e provar que eu sou uma pessoa. Eu menti porque a verdade é que não somos iguais a vocês. Graças a Deus, porque é a única razão de vocês ainda estarem vivos.
Eu quero ver na temporada que vem o Ciclope com o uniforme aquele preto com a...
um X
na cara, vermelho.
Eu já ia falar, eu acho que esse episódio, esse diálogo foi o ponto pro Ciclope radicalizar.
Cara, o Ciclope poucas ideias, velho. Quero muito ver o Ciclope poucas ideias. Sendo apontado como terrorista agindo junto com o Magneto, cara, é muito bom.
Esse episódio também, ele confirma uma parada que os fãs vivem sacaneando, né? Que, tipo, o Ciclope tá falando a mesma história que a Jean tá contando no lago, né? Também tem isso. Enquanto tá rolando a entrevista, a Jean tá dentro do lago, tentando reviver as memórias, e Wolverine aparece pra conversar com ela. E o Ciclope, ele fala a seguinte coisa, tipo... Eu não vejo cores, mas eu sinto o cabelo ruivo do meu filho, sabe? E primeiro que no porta-retrato que mostra, o cabelo não é ruivo. É uma cor meio amarronzada, meio esquisita. Então, de fato, o Ciclope não enxerga a cor. Ele vê tudo em vermelho.
Esse sinal não abre nunca, cara. É. O meio é real.
Plantação de salsicha. Então confirma todos os memes.
Eu não consigo ver cores, mas na minha mente eu vejo aqueles grandes olhos castanhos e o cabelinho ruivo.
Eu não posso ver cores, mas na minha mente eu posso enxergar seus olhos castanhos, seu cabelo ruivo, sabe? Ali ele já deu a entender que ele tava na cabeça dele conversando, sabe?
Uhum.
E outro indício, cara, que não falha, a Jean de cabelo solto.
Ah, verdade.
A Jean de cabelo solto, diz Madeleine.
Outra pista pra que ia dar um pulo pra o Ed Extinção é isso aí, porque acontece isso nos quadrinhos, só que é com a Emma.
Sim.
E é nessa fase também.
É, exatamente. Essa parte da traição, o que acontece, né? Eu vou explicar pro pessoal que talvez... Se alguém ainda é meio maluco de não ter visto esse episódio, né? A Jean tá lá conversando com o Logan no lago. E a Jean meio que dá um beijo no Logan, assim. Ela se aproxima e dá um beijo.
É, meio que não. Ela beija ele, né?
É, sim. É. Ela beija e o Wolverine se afasta e o Wolverine se toca que... Não é aquilo que a gente... Não é pra gente, sabe? E isso acontece no Extinção também.
É, eu gosto que ele fala aqui que ele faz. Você é Jean Grey, ele é Scott Summers, essas são as regras.
Logan, eu...
Você é Jean Grey, ele é Scott Summers, essas são as regras. Você só esqueceu elas por um segundo. Deixa pra lá. Agora vai falar com aquele escoteiro crescidinho.
E aí, eu acho até legal se isso define esse triângulo amoroso, sabe? Eu acho meio...
É, porque o Wolverine, ele não quer, tipo, a Jean por putaria. Tipo, ele só aceita a Jean se a Jean largar o Ciclope pra ficar com ele.
É, exato.
Ele não quer ser plano B.
Eu até marquei aqui a página no Edistinção. No Edistinção tem isso assim, o Wolverine tá meditando no meio do mato. A Jean Grey vai lá, fala com ele, né? Ah, não sei o que, você é meu amigo e tal. E o Wolverine puxa ela e dá um beijo. E aí o Wolverine fala, a gente sempre soube que não ia dar certo entre nós. E vai embora, assim, sabe? Pegaram essa parte do quadrinho também. E aí ele meio que fala a mesma coisa. Diz, não, tipo, você é Jean, ele é Ciclope, sempre foi assim. O que aconteceu aqui agora foi...
Eu vou fingir que não rolou, né?
É, tipo, a gente sabe que não vai rolar. E aí corta, depois tem essa cena do Ciclope conversando com a Jean e tal. E aí quando os dois pegam na mão esse beijo, aparece a Jean de verdade, né? Que putaria é essa?
Não me diga que você pode explicar!
Jean?
Pode nos dar licença, merda?
Algo errado, senhorita Pryor.
E dá um peteleco mental na Madeline, né? Descobre que o Ciclope tá metendo galho nela mentalmente, que é o conceito que o Morrison criou pra fase dele dos X-Men.
É, e não, e aí o Cass vem indignado também, que ele veio falar... Como assim? Traição astral é traição? É. Eu tava tentando explicar pra ele, sim, cara. Tipo, eles, nos quadrinhos pra eles é como se estivesse rolando de verdade e tal, né? E aí ele ainda ficou indignado que ele falou: pô, e só a Jean pode. Foi lá, beijou o. Tinha acabado de beijar o Wolverine e ficou puta com o Ciclope.
Cara, mas isso aqui é do caralho. X-Men é hipocrisia.
É novelão, cara.
É novelão.
Novela mexicana.
O pessoal, porra, X-Men é do caralho, sabe? Tipo, mas a galera só fica pensando nas splash pages do Jim Lee de porrada, saca?
É, exatamente.
Mas o que sustenta a X-Men... Cara, olha essa. A fase que eu comecei a ler X-Men, né? É, na versão alternativa que eu tenho que sabe ler, era a fase que era o Scott Lobdell escrevendo, cara. Era a Medula, era o Larval, era o Joseph, sabe? Era só esses mutantes merda e eles eram meus prediletos. A
fase, né?
É, a Medula com míssil, o casal da Medula com míssil.
Não, e o diálogo é muito novelão, cara. Tipo, você ama ela, eu amo vocês duas. Porque as duas são a mesma pessoa, tá ligado?
A mesma pessoa, sabe?
O Ciclope, ele não ele, na cabeça dele, não tem diferença porque as duas realmente são a mesma pessoa, né?
E, porra, ele teve um filho com a Emma. Com a Emma, não, com a Madeline.
É, elas não conseguiram. Elas não conseguiram definir em que momento elas foram trocadas. Então nem elas sabem, né? Elas só sabem quem é a verdadeira, quem é o clone. Mas é muito bom, porque daí o Ciclope meio que fala outra coisa, que daí a Jean fica puta, tá revertendo isso pra mim, não sei o quê. Tá.
É, meteu um gaslight na mulher, né? Porra.
É, meteu um gaslight na Jean ali.
O que você viu no plano astral foi confusão, Jean. Luto. Ela é a mãe do meu filho. Essa é a única coisa da qual eu tenho certeza agora.
Você ama?
Eu amo vocês duas.
Galáxias inteiras me chamavam, mas eu dei as costas a elas por você. O Sinistro cortou fora uma parte de mim e você a ama? Não é amor que existe aí, é ego. Os tempos estão mudando e você precisa de um novo papel. Líder, pai, marido.
E você? Você não confia nas suas lembranças? Você sequer me ama?
Meu amor por você é a única coisa da qual eu me lembro no meio de toda essa dor e loucura.
Se lembra ou sente? Escolhe, Jean.
Não volta isso contra mim.
Você me ama, Jean? Ou eu sou só uma lembrança querida?
E tipo, eles fazem esse escândalo enquanto o Fera tá dando entrevista. O Fera bota a mão na cara assim de fudeu.
Vai pra Genosha. Fica com o meu clone.
Minha nossa.
Eu vou ter que defender aí essa fase do Scott Lobdell, que foi quando eu comecei a ler também, não sei se era que escrevi mais. Porque tem umas histórias do começo dos anos, do fim dos anos 90, começo de 2000, que não tem nada memorável. Você não lembra de porra, né? Tipo um buraco na mitologia dos X-Men, que eles usavam as roupas com umas ombreiras de armadura, todo mundo. E a Tempestade se vestiu igual a Sindel do Mortal Kombat.
Essa fase é dos anos 90, né?
É.
Acho que 99, 2000.
Ah, já é
programa
2000,
de, assim. É a saga que o Amaro gosta, o programa de extermínio, não é essa?
É, porque o Tolerância Zero é 96.
Tolerância 97, Zero, é. Não, Tolerância eu comecei zero, a ler, 96, eu comecei 96, a ler essa 96, fase.
97. É. Essa daí é 2000, eu mandei a foto aí, é 2000 mesmo. 2000, começo de 2000 ali.
Vocês lembram de uma mutante que tinha um poder de campo de força, que era a Doutora Cecília Reyes, alguma coisa do tipo?
Sim, ela apareceu na Tolerância.
Eu lembro até a capinha. Novos mutantes, não sei o que. Daí é a Doutora Cecília Reyes, o Larval e a Medula.
Larval, o poder do Larval, comer merda.
Larval era um vilão disfarçado o tempo todo, um negocinho. Fala da puta.
Ah, ele era? E qual é o poder dele? Comer os livros do Fera?
Só Jesus sabe.
Ele tinha duas traças.
É, ele tinha duas traças. Ele ia fazer o quê? Enfim, eu tenho essa fase com carinho, porque o Scott Lobdell, ele era muito ruim, mas ele segurava a galera da novela, cara.
Cara, mas era uns poderes tão bosta, velho. O Larval, cara, o sistema digestivo dele... os vermes do ombro dele era o sistema digestivo dele, tá ligado? Então ele podia comer qualquer coisa.
Sim.
Eu gosto de mutante com poder merda. Tipo aquele que estourou a boca com o primeiro tiro.
Câmara.
Câmara, isso. Pô, eu li uma minissérie do Câmara na faculdade que os mutantes radicalizados da faculdade usavam uma camisa escrito Magneto was right, que era o Magneto do Jim Lee na capa. Era muito boa essa... Ó, tá vendo o Câmara? O pessoal consegue me segurar no Câmara. Não é muito difícil segurar com os X-Men. Não é difícil, os X-Men, querendo ou não, são o maior grupo de heróis de todos os tempos, sabe?
Felipe é um gato, os X-Men é um laser, né?
É. Só é. É só sacudir a revista na frente dele.
É só sacudir, ele sai correndo com o rabinho pra cima. Logan!
E aí, vou retomando aqui, né, cara? Daí, enquanto a Jean tá discutindo com o Scott, ela sente um distúrbio na força, né? Toma um tiro mental na testa e meio que dá uma desmaiada. Daí vamos lá pra Genosha, né? O Magneto propõe a vampira, né, ser a rainha dela. E ela meio que fala, ah, tu tá me usando, sabe? Tipo, tu planejou tudo isso e tal.
Esse era o seu plano o tempo todo? Fazer todo mundo gostar de você e depois tomar conta de tudo?
Esse era o projeto do Xavier. Foi por isso que ele me deu os X-Men dele. Uma chance final de cumprirmos a promessa que um fez ao outro tanto tempo atrás. Mas eu preciso de ajuda.
Você deve achar que eu sou muito burra, fingindo que tudo isso é sobre você e o professor.
Não vou negar a minha paixão por você. Como o Gambit, amar você conserta homens quebrados em um nível que mesmo que você nos recuse, nossa dor não será em vão. Teríamos sorte por ter você como líder.
E aí ela vai lá contar pro Gambit isso, né?
Pô, coitado.
É uma cena bem foda, assim. Cara, é muito engraçada a questão. Eles estão falando Cher, né? E no, na legenda aparece aquele tipo Cherry, né? Uhum. Só que em inglês eles falam Cher também, né? Tipo, ah, mon Cher, não sei o que, mon Cher.
Eu não sei o que é Cher. Falou, ah, você é minha Cher, veio na minha cabeça. You believe in all that you love.
O que houve, Cher?
Eu acho que... Que Cher tipo, é querida também, só que de outra maneira de falar.
Que é que no desenho que a gente tá acostumado, né? No...
Cherry.
É do francês, tipo, no diminutivo. E ele já falou, na série clássica também falava de vez em quando, Mon Cher.
Ah, Mon Cher, tá, entendi. É, essa era a minha dúvida, porque eu lembro na série antiga que ele falava Cherry, né?
É tipo, meu bem seria o Mon Cherry e o Mon Cher seria Mo Bem.
Ah, Mo Bem.
Ah.
Mo Bem. E cara, daí ela começa a contar, daí ela vai lá, conta o passado, que daí sim, né, que eles explicam o passado que ela teve com... Que a gente sabia, né, a gente já sabia dos quadrinhos, mas eles tinham que explicar isso no, na animação, né?
Só que aqui parece que é diferente a história, que eu não lembro.
Não, sim. Sim, é diferente.
Pegam o background do passado isso. E jogam pra antes dela ser X-Men.
Isso me pegou de surpresa, que eu digo, olha só, mudaram as coisas aqui.
É, eles pegaram aquele episódio da vampira, aquele episódio solo da vampira que conta o passado dela quando a Mística treinava ela se passando pela mãe dela. E aí eles colocaram, daí a minha mãe disse que conhecia um cara aí que poderia me ajudar, que era o Magneto, então ela foi na Terra Selvagem. Acho que era a Terra Selvagem, né?
Era a Terra Selvagem. É.
Ficou na tela só vai lá. E aí ele começou aquele papinho de esquerdo macho, né? Que tu vai com.
Deixa eu captar tua energia nessa pintura aqui no meu apartamento sem roupa.
Tu vai conhecer a arte mutante, a moda mutante, a dança, a biodança de protesto mutante.
Ele passou semanas falando como os mutantes eram especiais. Como teríamos nossas próprias cidades e cultura um dia. Ele tinha planos também, Remy. Arte, moda e dança mutantes. Ele me mostrou que ser uma mutante não tinha só a ver com o meu poder. Podia ser sobre muito mais.
Cara, o pior é que, tipo, a vampira ela fala de um jeito como se ela fosse pra Terra Selvagem encontrar o Magneto esperando que ele botasse ela numa mesa quântica, essas paradas assim, sabe? Só que não, ele começou a vir realmente com os papos de esquerdomacho, assim, né? Tipo, cheira essa flor.
Que mostrou como os mutantes são especiais, e aí tava lá ele pintando ela como suas garotas mutantes, né? Me pinte como suas
cara,
garotas mutantes.
Cara, e ela com o rosto vermelho, bicho, com cara de tesão, que porra foi
com
essa?
Com na boca, e ele pintando uma foto totalmente diferente dela. No... Sabe, eu aperto o cinto e o piloto sumiu, que tá a mulher pelada posando pro cara, e o cara tá desenhando um vaso que tá na frente dela.
Sim.
Era tipo isso. E ela fala que eles se envolveram, mas ele tinha bem mais demônio interno do que ela. Então ela viu que não ia dar certo e foi embora.
Mostra ele com gases durante a noite, ela não aguentou e foi embora.
Ele tinha fotos noturnos. No... Ela pegou e foi embora, conheceu os X-Men, entrou pros X-Men, e aí ela dá a entender que quando eles se encontraram de novo, ele fez de louco ali, não vou te tirar de uma família de novo.
Quando eu entrei pros X-Men, o Eric disse que não queria que eu perdesse outra família. Ele agia como se aquilo nunca tivesse acontecido.
Ele entrou em contato com ela e ele realmente cumpriu a palavra. Quando os X-Men e o Magneto iam pra porrada, ele descia o sarrafo nela como se nem conhecesse.
Isso que é bom de retcon, né?
É.
Mostra essa ligação que ela tem com o Gambit mesmo, que os dois têm, né? Que o Cass tava falando aí, ó. Falei que eu tava certo aí, ó. Falei que tava rolando aí, que o Gambit tava fudido e tal. Mas eu ainda defendo que o Gambit tava saindo toda hora pra boate.
Eu já ia falar, tipo, o Gambit, tô fudido, vampira, não sei o quê. Aí se eles não tivessem Genosha, ele ia encher a cara e comer puta, saca? Isso que ele faz, doido. Ele pegou o Ciclope, na época que ele tava se relacionando pra Jean e empurrou ele pra Cristal, doido.
Uhum. Tem que relaxar.
Está se preocupando muito com a Jean? Tem que relaxar.
É, sabe? E o Ciclope ainda chegou da noitada e pediu pro Wolverine fazer um salame pra ele.
Eu gosto da versão em inglês do Wolverine vendo o Ciclope chegando de noite, que ele faz um...
Looks like you've been having fun without me. Cara, eu amo o X-Men por causa dessa putaria, porque o Ciclope começa a falar que ele quer pegar a Cristal e o Wolverine, opa, opa, boi na linha, porque a Jean tá vindo, sabe? Tipo, ele virou
a
cúmplice.
Jean tá vindo! Oi, Jean! Você dá um grito mesmo, assim, oi, Jean! Tá aí. Daí tá, né? Daí eles falam, tem umas frases bem legais, assim, que ela fala pro Gambit, teu coração bate por mim, mas eu não consigo sentir.
Eu não posso te tocar, Remy! Seu coração pode bater por mim... Mas eu não consigo sentir. Você ilumina tudo que você toca, mas nunca a mim.
Algumas coisas são mais profundas que a pele, Cher.
Isso não.
E ele ainda fala, pô, tem umas coisas aí que é mais profunda do que pele na pele, né? Websexo, já ouviu falar de websexo?
Olha, o Gambit usaria camisinha pela vampira, né? Coisa que ele não faz na série clássica.
Coisa que ele não faz de noite.
Gambit transando pelo, Cheri.
É por isso que eles não conseguiram se envolver até hoje. Que merda, bicho.
Ai, 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 tipo, eu acho legal desse diálogo, porque ela fala uma frase que eu acho muito foda, que ela, tipo, você ilumina tudo que toca, mas não ilumina a mim, né? Como
exato,
se a culpa fosse ela... dele, né? Como se ela não tivesse problema de pele, porra.
Problema de pele?
Minâncora.
Aí o que acontece, né? Tá, daí tem essa ceninha, começa os fogos de artifício pra comemorar tem um baile, né? Tem um baile de Genosha que é tipo aquele Hellfire Gala, né? Que tem nos quadrinhos. Tem, nos quadrinhos tem o baile do Clube do Inferno, né? Que vai... Todo ano tem, em alguma época do ano, na revista dos X-Men, tem o baile lá do Clube do Inferno.
Exato.
E vai todo mundo, tipo aquele... Não é aquele que tem aí nos Estados Unidos lá, que o pessoal paga pau pra caralho? Como é que é?
Baile de formatura?
Né? Não, porra.
Super Bowl?
Não, ah! Desgraça.
Extrema direita?
Farofa da GQ.
É um baile que tem lá, que todo mundo paga pau lá. Que vai todas as celebridades na porra do baile lá. Eu não lembro.
As meninas aqui do baile.
É, mas é tipo isso. Daí os caras até fazem, porque daí eles fazem umas capas com a galera, tudo com as roupas, nesse nível.
Assim, ah, Meet Gala, que o pessoal fala.
Isso aí. É, então é tipo um Meet Gala, que tem isso aqui nos quadrinhos, assim, né? Então existe isso nos quadrinhos, assim, se...
Tô pensando aqui que quando rolou os fogos, todos os mutantes cachorros tiveram que se esconder debaixo da cama, debaixo da mesa.
Imagina se o Fera tivesse lá
correndo. O Fera, saindo correndo.
Aí, eu mandei uma capinha aí de um exemplo, aí, que daí fica todo mundo querendo se vestir a caráter, né? Mas o que acontece, né? O que acontece é que aparece a porra do Vigia.
Sim.
No céu. E eu não vi da primeira vez.
Eu também
internet,
não.
Eu o quê?
Eu vi. Eu vi e disse, ih, rapaz, ai, que merda aí.
Fudeu. Cara, é engraçado, esse porra só vê desenho, né? Ele só aparece nos desenhos, não tá em nada do cinema.
O Vigia não faz nada além de ficar vendo desenho.
Podia aparecer antes de Homem-Formiga 3 para impedir que o filme acontecesse.
É.
Concordo.
Exato.
Aí, pra dar a puta. Cabeçudo do caralho.
Aí o que acontece, né, cara? Vamos continuando aqui, né? O Magneto tá lá no baile, lá nas minas aqui do baile! E aí ele tá lá falando com o Sebastião Shaw, com a Emma Frost. Chega a Valerie Cooper, fala, porra, não tô nem um pouco contente com essa porra aí. Não é normal, as outras nações não deixam a terrorista ser líder, né? Deu...
E a invertida do Magneto é muito boa.
O Magneto dá uma invertida muito foda, né? Mas muitas deixam seus líderes serem terroristas, né?
Mas certamente o direito de Genosha de se autogovernar não deve ser apenas protegido, mas apreciado, assim como de todas as nações da ONU.
As outras nações não deixam terroristas serem seus líderes.
Ainda assim, muitas deixam seus líderes serem terroristas.
Aí eles falam, né? Não, não, não se preocupa, Valerie, porque o Magneto só aceitou com uma condição, que um X-Men governasse junto com ele. Daí começa a tocar aquele Ace of Base, puro suco dos anos 90.
You deserve it. Aquelas músicas assim.
Bom, é muito bom porque tem a porra da música tem a ver com o desenho, né, cara? Com o que tá acontecendo, né? Eu fiquei cantando essa merda
que...
o dia todo em casa, tá ligado?
O pior que, tipo, é foda porque realmente tava apontando pra um futuro que eu não esperava em relação aos X-Men. Tipo, cara, a gente nunca viu, eu acho que até agora não aconteceu, uma equipe de X-Men ou uma formação de X-Men que a vampira assumisse papel de liderança, sabe? E eu acho que a vampira é uma personagem que já tem tanto tempo nos X-Men que ela deveria ter um destaque, assim.
Eu acho que ela já assumiu, cara, a liderança. Talvez não do X-Men, mas tipo, sei lá, talvez ela já tenha sido do Conselho, alguma coisa assim, desse de Krakoa, talvez, alguma coisa assim, sabe?
Teve a fase do Uncanny X-Men que ela era as histórias focadas nela e no Gambit, com o clone do Magneto.
Joseph.
Joseph. E era como se eles dois fossem os líderes, mas eu não tenho certeza, porque eles estavam o tempo todo presos por alguém.
E tipo, cara, olha só como o Magneto é foda nessa jogada de chamar a vampira, né? Que até a moça da ONU lá ficou tipo, caralho, como assim, sabe? Tipo, ela deu tilt na cabeça dela. Sabe, o lance da vampira ter sido escolhida.
Sim.
Se for pegar, por exemplo, os outros X-Men, somente o Ciclope, né? Tipo, o Ciclope com certeza não seria uma decisão boa, porque o Ciclope ele tem um senso de liderança muito, muito grande, então ele entraria em conflito com o Magneto constantemente, sabe? Já, realmente, a vampira é uma personagem que, se for pegar a história dos X-Men, ela nunca se deu mal com ninguém, sabe? A única vez que ela brigou com os X-Men foi quando ela bateu o martelo e falou: eu não vou carregar o Wolverine bêbado no deserto, vou sair com o meu ex. Que é completamente compreensível.
Ela se impõe, né?
Aí a vampira aparece, né, toda bonitona, descendo as escadas voando, e o Magneto fica tão besta com essa cena que ele dá um empurrão na moça da ONU.
Ele meio que empurra ela lá, larga o champanhe e sai, assim, tipo. E os dois transam ali no, na frente de todo mundo, né?
Quer dizer, agora, eu acho legal que ela vai meio que se despedir dele porque ela tomou a decisão, mas ela vai avisar que tomou a decisão se esfregando no cabo, pulando no cabo. Não pega muito bem, não.
Eu acho que ela toma a decisão quando beija ele.
Ah, é. Mau hálito do caralho.
Porque ela entra. Aí os dois começam a se tocar, daí, tipo... Mas, porra, é um esfrega-esfrega, assim, que eu acho que é o máximo de putaria que eles podem mostrar nesse desenho pra não aumentar a faixa etária, né?
Quer dizer que o senhor é um mestre do magnetismo e essa barra de ferro aí?
E esse vergalhão aí?
Aí nisso chega o Cable correndo, onde é que eu tô?
É, aí eles se beijam e a vampira fala a mesma fala do Gambit, né?
Obrigada pela dança, fofo. Mas o Remy tinha razão. Algumas coisas são mais profundas que a pele.
Meio que vai abandonar ali o Magneto, né? Após o beijo, ela tomou a decisão, né? Não? Assim, eu acho que isso foi um paralelo, o Amaro, com o beijo da Jean com
Wolverine.
O Wolverine.
Uhum.
Porque assim como o Wolverine beijou a Jean beijou o Wolverine, né? E o Wolverine falou, não é pra gente isso. Eu acho que a vampira fez a mesma coisa, sabe? Ela beijou e diz não.
Você é velho.
Não é... Você é velho.
Quero que você lembre quando tiver com as bolas desse velho em cima de você, como diria a Adam Sandler.
Quando você...
Paizão,
quando...
Né? São as bolas velhas.
Quando você fala, fica uma babinha aqui do canto da boca, igual velho.
Você tem baço, o Gump tem todo tipo de doença venérea, mas pelo menos ele escova os dentes.
Acho que não, sai daqui, você fede a cânfora.
Você fica usando sebo de carneiro todo dia. Fica fedendo o quarto de canela de velho.
Você tem cheiro de senador.
Já pensou? O relacionamento da vampira com o Magneto não dá certo, porque o Magneto chega: ô, vampira, recebi um negócio aqui no meu WhatsApp, só que eu não sei se tá certo. Tem como tu olhar pra mim?
naquela cena do flashback que ela fala que ele tem pesadelo, toca parcela em pé do lado da cama, não mostra mais na cabeceira, tem um monte de sebo de carneiro. Sebo de carneiro.
Vitamel, tem um vitamel.
Vitamel também. Que ela fosse embora.
Mas então é isso, né? Ela beija ele e diz: não, peraí, não é pra mim também, não quero. Eu prefiro o Gambit. Eu prefiro Gambit!
Exato. Não se meta com Deus.
E aí aparece aquela voz lá: desliga a música, desliga a música, pelo amor de Deus, me ajuda.
É só o Cable querendo dormir, ele tá morando ali vizinho.
Acho que os meus cachorros estão passando mal.
Zoado, fogo de artifício, meus cachorros estão tudo tremendo, porra.
Filha das putas. Cara, é muito bom. Aí ele vem, aparece o Cable correndo, né? Cheguei tarde, porra.
Parem a música.
Cable.
Tem que tirar todos daqui. Agora. Ele está vindo.
Quem está vindo? O que está acontecendo?
Tratamento corporal para...
Não, não. De novo, não.
Aí ele olha tá a Madeline ali na sacada, né? Daí ele fala, vai falar com ela. Ela: Cable, não sei o quê. Daí ele começa: ah, a gente tem que parar. Ele está vindo. Daí ele: quem, desgraça? Daí ele... Aí o negocinho puxa ele de volta, né?
O cubo bolsonarista voltou.
É. Ela reconhece o... Pelos olhos, né? Reconhece pelos olhos o Cable. É. Filho dela.
Seus olhos, que seu pai cegueta disse que eram castanhos. Você conseguiu?
Caralho, todo mundo com o olho castanho que ela enxerga, ela acha que é filho dela. Aí o bagulho traga o Cable, né?
É foda que essa galera viaja no tempo só com a bateria em 5%, né? E eu, quando vou sair de casa, eu boto meu celular pra carregar uma hora, pelo menos, sabe? Pra não passar por isso.
Pra não passar vergonha na rua, né?
É, sabe? Essa galera é foda, doido. Despreparada total.
E aí, cara, daí a Madeleine é atingida também, do mesmo jeito que a Jean Grey foi. Então, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né?
Os horários de Genosha é diferente, né? Tipo, enquanto tá claro, de noite claro, lá, mano. Outro tá de dia.
O bagulho é lá pro lado da... ele mostra ali, né? Meio na ponta da África, assim. Lá pro outro lado, assim, né? Eu acho, se eu não me engano. E é, ó, daí... Mas mostra que foi ao mesmo tempo, né? E aí, cara, começa a fuder tudo, né?
Seus olhos. Você conseguiu. Você sobreviveu.
Eu lamento muito, mãe.
Lamenta pelo quê?
Isso tá em 23 minutos de desenho. A gente tem 10 minutos só de desenho restando.
E aconteceu,
cara,
tudo isso.
Cara, faz o que é que pode acontecer em 10 minutos, né?
É, a Genosha é perto de Madagascar aqui.
Olha lá, tem Alex,
então
Leão.
Talvez os pinguins sejam mutantes.
Também. O que eles falam?
E que eles são porradeiros também. Enfim, dá aquele flash. Cara, aí corta a cena, né? Tá a vampira saindo dos destroços, o Magneto também. E apocalipse total. Tudo em vermelho, todo mundo fudido, sabe?
Cara, é um sentinela Godzilla de três cabeças, assim, atacando. O Banshee e a Medula, eles morrem em dois toques.
Em
né?
dois toques. Ah, eu fiquei muito mal vendo essa cena, porra. Eu acompanho a Medula desde os anos 90. Toda vez que ela morre e é presa, que em todas as animações do X-Men só acontece isso com ela, ou ela morre ou ela é presa, eu fico mal.
Cara, é um bagulho muito absurdo, assim, cara. Porque tu fica mal depois dessa parte do desenho, assim. Porque
é, não, tipo,
o Banshee passa voando, segurando a medula. Vampira, vai pro jardim. Pá, se desintegra na frente dela, assim.
Cara, e é foda, porque a galera não tem a galera que tá vendo agora, provavelmente não tem o background que a gente tem. Mas o Banshee, ele tá no episódio que ele tá se beijando com a Moira e o Xavier tomando raio atrás.
Tomando raio atrás.
É, tipo, a gente tem um valor, a gente tem um apego sentimental com o personagem, porque a gente lembra do Xavier tratando ele mal, sabe?
Sim. A gente lembra dele gritando, ele voando com o Wolverine enquanto ele grita e o Wolverine com as mãos no ouvido.
É, sabe, tipo, a gente passou pelas nuances do personagem ser divertido e tal, e tipo, pra aquela galera que viu o Banshee naquele episódio, ah, ele é um personagem qualquer coisa, foda-se, mas porra, a gente viu o Banshee de antes, sabe, e tem muito personagem que morre nesse sentido que a gente fica muito mal, não é só o protagonista final das mortes, sabe.
Cara, é a destruição é muito mais pesado do que no quadrinho do Age Extinção, porque o que acontece no Age Extinção, assim, meio que aparece aquele baratão, esse sentinela, ele parece uma barata gigante, assim, ele é um baratão gigante. Nos quadrinhos, é uma página, assim, que aparece, e aí aparece assim, população de Genosha, tantos milhões, população de Genosha, menos não sei quanto, sabe? Então, tu não tem o vislumbre da destruição, porque termina um capítulo assim... E o próximo começa com eles tudo nos destroços, sabe?
Isso, quer dizer, você não vê. E o que me chocou foi isso, eu não tava esperando ver.
É.
Eu sabia que ia acontecer, mas não sabia que ia mostrar.
Sim. É, aparece ali, ó, Genosha, população 16.521 e caindo. Aí depois, e aí vai aparecendo o Xavier vendo isso, né? Porque ele tá ligado no cérebro. Depois tá assim, ó, 11.800.763. Vai caindo, assim, vertiginosamente a quantidade, assim. E a próxima cena já é o Fera e a Jean usando umas máscaras de gás... No meio dos escombros, com uma caveira na mão, assim, sabe? Já aconteceu, já foi. E aqui não, aqui a gente tá vendo o negócio acontecer, assim. É muito pesado, cara.
Cara, e é foda porque a gente sempre fica falando dos arcos dos anos 80, anos 70, que essas animações dos X-Men adaptam. É a primeira vez que tá adaptando um arco dos anos 2000.
Eu não imaginava que eles iam adaptar já, assim, um arco dos anos 2000, assim.
Tão, logo tão de cedo, cara. Sabe?
É.
E dando pistas de que ia ser o... Qual é o nome do que o Amaro falou naquele momento?
Tolerância Zero.
Tolerância Zero, que é um arco legal pra se adaptar, mas eles vão pegar logo a fase do Morrison, doido. Puta que pariu, sabe? A fase do Morrison começou muito bem. Aí, beleza, acontece isso, o Magneto e a Vampira, eles vão querer se meter na treta, o Sentinela dá um raio e num frame de segundo o Noturno salva eles. Só que aí o Noturno aparece desmaiado de olho aberto. Eu pensei, caralho, mataram o Noturno, doido.
Não, nessa hora eu me levantei e fiquei apontando pro monte dizendo, não, 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 não.
Eu amaro o Joaquim Fênix nos sinais.
Exato.
Ai, mano, pro lado de costa, com a mão na cara, assim.
Mataram o Noturno, só que aí o Gambit aparece e fala, olha, o Noturno tá vivo. Mas aí tu vê a quantidade de mutante morto.
E essa cena é foda porque a vampira vai pegar ele e a vampira para no meio, assim, porque ela tá sem luva, né?
É.
Daí o Gambit chega, assim, na hora e tal. É muito foda, assim.
Vem cá, dos mutantes que apareceram mortos, você já conhece alguns?
ali já mostra que o Sebastian Shaw empacotou.
Amor.
A Crystal. Eu achei que fosse a Madeleine, mas era a Crystal. Por causa do brinco e tal.
Eles estão mortos mesmo, porque a Callisto, ela tá ali, ainda ela mexe o olhinho quando o pessoal se meio que tá dilatando a pupila.
Não, é a pupila dela dilata.
É, que ela morre, né?
Mostra que ela morreu bem naquele momento, assim.
É, exato.
A Valerie Cooper fugindo, ela não sabe, né? Mas pra ela tá de boa, porque os sentinelas não vão atacar ela, né? Mas ela vai vendo os mutantes sendo desintegrados em volta dela, assim, cara. É meio foda, assim. É fudido.
Aí, beleza. Galera vai pra porrada enfrentar a sentinela e tá o Gambit. E a vampira lutando contra a sentinela. Porque esse sentinela grandão, ele fica cuspindo outros sentinelas. É como se fosse uma versão atualizada do molde mestre.
Do molde mestre.
Eles vão cuspindo sentinelas, o Gambit e a vampira vão pra lá. E o Magneto vai enfrentar o grandão. Por quê? Porque ainda tá faltando evacuar uma galera dos Murlocs.
Sim.
E eles vão lá salvar a galera. Mesmo o povo não recomendando, porque os Murlocs são poucos, né? O sentinela tá muito em cima. Mas o Magneto, no segundo episódio da série, ele faz uma promessa pro Sanguessuga. E os Murlocs estão todos intocados lá porque eles estão esperando que a Callisto vá buscar eles, mas a Callisto tá morta.
Uhum.
Sabe? É muito pesado esse dilema. Mas eles vão lá se meter pra tentar salvar eles. E no final das contas, o Magneto ainda consegue salvar. Só que quem cai, enquanto o monstro tá vindo pra cima do Magneto, quem cai em cima dele é a porra do Sanguessuga.
É.
Sabe?
Não, o Magneto, ele é jogado na estátua do
Xavier.
Do Xavier, e a estátua do Xavier cai por cima de uma galera e mata uma galera também. E isso destrói o Magneto, assim. Começa a dar flashback do passado dele. Do...
E dá flashback do Holocausto.
Da guerra, né, cara? E, velho, ele pega um trem. Ele pega um trem e faz chicote, cara.
Chicote.
Que é o trem todo conectadinho ali. Ele começa a dar chicotada no sentinela, assim, gigante, cara. É muito, muito doido, velho.
Cara, eu acho do caralho que o fato de que ter caído no colo do Magneto era o Sanguessuga. Porque não é só o lance da promessa que ele fez pro Sanguessuga, mas o poder mutante do Sanguessuga é acabar com os poderes mutantes de quem ele tá perto.
Isso.
Será que ele sabe controlar os poderes?
Não, mas esse aqui é o ponto. Tipo, se o Magneto quisesse se dar bem com o Sentinela, era só empurrar o moleque pra morte que ele se salvava. E o Magneto é um mutante tão foda que mesmo com o Sanguessuga no colo dele, o Sanguessuga diminui os poderes dele, mas não conseguiu encerrar.
Eu gosto quando os Murlocs estão conversando dentro do prédio, que eles falam, a Callisto vai vir pegar a gente, se não for ela, vai ser o Magneto. E quem aparece? Um heróizaço.
Não se preocupa, Sanguessuga sabe que a Callisto vai achar a gente. Se não for ela, o Magneto. Ele prometeu que o Sanguessuga nunca mais ia sentir medo.
Os X-Men não são amigos dos Murlocs.
Mutantes localizados.
Bonsoir, meus amigos. Me sigam, por gentileza.
E aí aparece um sentinela e é só a cabeça do sentinela e tá o Gambit montado em cima da cabeça do sentinela.
Exato.
Gambit é exaço, cara. Gambit foi herói demais nesse negócio. Velho, fizeram com o Gambit o que nunca fizeram com ele em toda a cronologia de X-Men, cara.
Pra mostrar que não existe personagem ruim, existe só má vontade, né?
É.
Então se preparem pro spin-off do Larval com o Morfo.
Larval e Doutora Cecília Reis. Assim,
uma sitcom, eles morando juntos no apartamento. Aí os vizinhos são os amigos da humanidade.
Ai, que merda. Isso aí dá pra fazer um roteirinho, hein?
Dá sim.
De uma página aí, dá pra fazer um... Dá uma ideia aí, hein? Cara, e velho, o Gambit tá do caralho, assim, porque ele entra e faz piruleta e gira aquele bastão dele, e ele pega uma hora e ele tá de motinho, né? Ele pegou uma moto. Tem um momento, cara, que ele pega... os bichos vão vindo atacar, ele pega a Sharp que ele tá usando e já magnetiza ela e atira, assim, no tipo uma lança nos bichos, cara.
Acho que é o trem do Magneto que tá caindo, que o Magneto
ele
é jogado no chão, ele dança um break e bate no carro, aí vem o trem que ele tá usando de chicote pra cima dele, ele aí Sharp no
cara, eles deram uma overpowerizada no Gambit, porra. Lembra do primeiro episódio que o Gambit ele tá correndo pra caralho, o Wolverine monta na costa dele com osso de adamante e o Gambit ainda continua correndo como se o Wolverine fosse nada? É, tem que dar uma super forçazinha.
Ao contrário,
pro
o Wolverine correndo, né?
É, o Wolverine tá correndo e o Gambit monta em cima dele,
cara. Ah, desculpa, eu sou uma anta.
Mas o que acontece, né, cara? O Magneto morre, porque ele tá tentando proteger os Morlock. A vampira tenta ir lá ajudar ele, o Gambit. Eu não sei porque o Gambit segurou ela, porque ela é mais forte que o Gambit e ela levanta o Gambit pra cima junto.
É.
Só que o Magneto atira um ferro, assim, que envolve ela e o Gambit num poste. E eles não conseguem se mexer. E aí, isso, ela vê a explosão. Aparentemente, o Magneto morreu também, né? Aparentemente, o Magneto morreu.
Eu sei que a série tá consertando um monte de coisa. Espero que conserte isso. Porque foi da morte do Magneto que surgiu a porra do Shorn. Quer dizer, o Shorn, ele surgiu como um personagem próprio do Morrison.
Sim.
Só que quando o Morrison saiu, alguém inventou que, ah, não, era o Magneto disfarçado o tempo todo.
Nossa. Não, pô, eu acho que foi o próprio Morrison que fez isso.
Você pareceu o Shorn nessa série, velho. Vou ficar muito puto. Vou ficar muito puto com o Bol de Maiola.
Eu tenho o Date Maiola, né? Eu tenho o livro do Morrison, Super Deuses, e no livro ele explica como é que foi a fase dele nos X-Men, que ele chegou muito empolgado pra escrever com a Marvel, e ele tava, tipo, escrevendo bem, só que do meio pro final ele começou a brigar com a Marvel e começou a ser cortejado pela DC.
Ah,
aí nisso ele mesmo fala no livro que ele perdeu completamente a vontade de escrever X-Men e começou a fazer tudo no piloto automático porque ele já tava escrevendo séries esperando pra assinar o contrato pra DC. Tanto que quando ele entra na DC, o Joey Quesada é pego de surpresa. Ele anuncia um Grant Morrison no telão da Comic Con e o Quesada fica puto.
Tá, ô Felipe, depois tu tira uma foto dessa página aí do livro, autentica em cartório pra nós, pra gente...
Eu vou atrás dessa merda, filha da puta. Aí tu vê a página, né? Tá escrito assim, não, na verdade minha relação com a Marvel foi muito boa.
É. mas eu acho que foi o Morrison que fez o Shorn ser o Magneto, mas depois vieram com a história de que existiam dois Shorns.
É.
E o Magneto era tinha, um tinha morrido, o Magneto fingia que era ele, tinha um de verdade. Foi uma meta que já era outra pessoa escrevendo. É com bosta, né? Mas enfim, eu espero que não aconteça isso aqui.
Porque... Mas aí, cara, a vampira fica muito puta. Ela vai pra cima do Sentinela e o Sentinela tá mirando nela, o Gambit vê aquilo e o Gambit pega a moto. Cara, eu acho que não daria tempo de fazer aquilo que o Gambit fez, né? Mas tudo bem. É quadrinho, né?
É,
exato.
Porque ele voa com a moto pra cima da vampira e ele... Ele não precisava nem energizar a moto, ele talvez, é, né, cara? Eu acho que só o impacto da moto já teria tirado a vampira da frente do raio do...
Vou garantir.
E aí, só que ele faz isso e aí o Sentinela meio que já esquece ela, né? Porque daí o Sentinela se vira.
Sim.
E o Sentinela vai atingir uma galera, assim, uma galera que tá em cima de um prédio. Aí o Gambit vai lá correndo, diz, deixa com o Gambit, Gambit, resolve isso. E toma aquela estocada na barriga, né?
De um fiozinho da Sentinela de metal.
É.
Gambit paga sua aposta e aumenta! Porque as cartas estão sempre a meu favor!
Inclusive, uma das pessoas que morreu em cima do prédio foi o próprio Bill DeMaio.
Ah, é verdade, verdade.
Ah, verdade.
Ele e um outro produtor, né?
Ele e um outro produtor, exato.
Dois estão em cima do prédio. Daí o Gambit é atingido no estômago ali, e só que com isso ele usa isso pra energizar o Sentinela inteiro, isso. E ele consegue destruir esse Sentinela Godzilla, assim, cara. Tipo, foi muito overpower.
Intruso mutante neutralizado.
O nome é Gambit, Monami. Lembre-se disso.
Ego, ele conseguiu destruir um negócio que o Magneto não destruiu, né?
Quarto ou quinto momento Joaquim Fênix aqui.
Cara, não, acho que todo mundo ficou chocado com esse...
Joaquim Fênix, ele não se levanta e encosta no guarda-roupa, né? No negócio. Eu já tava dentro do guarda-roupa, com a roupa em cima da minha cabeça, já gritando, nada!
Fechando, o guarda-roupa já tava... Só tava as mãos, só tava os dedinhos do Amaro pra fora, assim.
Tá fora. Fazendo não.
Tem a reportagem mostrando, né, do que aconteceu em Genosha. Tem. E tá o Fera muito desesperado e o Ciclope pergunta quantas vítimas, ele não responde. E aí a repórter fala, as imagens do local são aterradoras e tal. Aí mostra um craterão com a vampira segurando o Gambit, chorando.
É, a vampira tocando tocando na pele do Gambit.
As lágrimas correndo em cima do Gambit e ela fala, eu não consigo sentir você, e acaba o episódio.
Eu não consigo sentir você.
E o mais chocante de tudo, bicho, o Gambit tá careca.
Eu vi. Ele ficou calvo.
Ficou calvo.
Pra mostrar que pior que uma morte é uma morte sem cabelos, né?
Pô, sim.
A humilhação.
Pra que viver?
Foi mal, Mauro, peço perdão.
Não, eu no lugar do Gump, eu também teria morrido. Cabelo magnífico, queimado, assim.
A gente faz essas piadas que é pra aliviar o clima.
Não, foi muito tenso, cara, porque, tipo, a vampira tá chorando e a tela tá preta já, tu só escuta a voz dela no final.
É.
Sabe? E o Gambit tá morto, a vampira tá tocando na pele dele e não tá absorvendo nada, né? Então. Já pensou o Gambit tava vivo, a vampira toca nele e ele morreu?
Não, então eu ia te matar, né? Sacanagem.
Aí ele precisa de um Melancherry.
Ele morre. Que nem todo mundo em punk, que é parodiando, não sei o que vocês fizeram no verão passado, que eles atropelam o cara. A gente matou ele, o cara levanta lá atrás. Eu tô bem.
Aí a gente vai ser preso dele. Não vou denunciar, tô indo embora já. Ele.
Aí, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Evandro me passou um texto da T-Bio, que ele se pronunciou nas redes sociais sobre esse episódio. E a impressão que dava é que, tipo, ele tinha escrevido esse texto desde que ele terminou de gravar o episódio só pra lançar essa parada na internet, porque ele sabia que ia ser chocante, né? Mas, em resumo, o texto fala justamente sobre o perigo de se apegar à nostalgia, né? Que ele usa esse tema no episódio da Jubileu e tudo mais, e ele queria criar uma situação que a gente não assistisse mais os X-Men pela nostalgia, e sim porque a gente chegou num nível, né, que cruzou uma linha e não tem como voltar. Sabe?
Sim, aí porque ele tá sendo bem escrito.
É. Pior que é basicamente isso, sabe? Aí ele fala que ele queria criar uma situação dos X-Men que fosse um massacre de Tulsa, um 11 de setembro, um negócio que chocasse e que as situações não fossem revertidas.
É, ele usa de exemplo, além de Tulsa, né, foi um massacre da comunidade negra, ele cita aquele da boate também, né, que foi da comunidade queer, né?
Ah, aconteceu recente, né, uns anos atrás.
É, faz.
Pois é, e cara, ele tá 100% certo agora, porque eu acho que o que vai acontecer com os X-Men a partir de agora vai ser aquela aspiração fase 2010 em diante, assim, do Bendis, sabe, Ciclope radicalizado... E, tipo, ao contrário dos quadrinhos, né, que eles não vão voltar atrás com certas coisas. Eu acho que talvez o Magneto fique vivo, sabe? Porque o Magneto, ele, tipo, não morreu, ele desapareceu. Então, eles podem botar, tipo, sei lá, um Noturno no último frame pegando ele, sabe?
Tu acha que, agora, entrando na especulação, né, já acha que não vão tentar uma viagem no tempo, já que meteram um Cable ali sumindo no começo... Sabe, então acho que não vão tentar reverter a maior parte desse acontecimento aí.
Cara, não sei, eu acho que seria muita bunda molezice fazer, mas vocês mostraram mortes explícitas e um genocídio acontecendo, acho que isso não vai acontecer. Eu acho que talvez mude o status dos X-Men, assim, mudar a formação, mudar o uniforme, mudar comportamento, sabe, pelo luto que eles estão em relação ao Gambit. Não sei se eles vão matar mais mutantes, acho que não vão.
Matar, eles já aparentemente eles mataram pra caralho, porque...
Dos principais, no caso.
As repercussões, né, eu acho que ainda vão mostrar, porque, tipo, a gente não viu mais a Madeleine, por exemplo, a Emma Frost talvez seja igual nos quadrinhos, que ela ativou aquela... a mutação secundária dela, né, e virou diamante, daí ela conseguiu sobreviver a explosão, né. Mas tem uma galera aí que podia estar lá também, né, a gente não sabe quem morreu confirmado, né.
É, ixi, e os que sobreviveram vão estar com trauma também, provavelmente vai ter episódio falando sobre isso, seria do caralho se tivesse. E é engraçado isso, a gente pode especular pra caralho, e se a gente errar, a gente vai ficar feliz do mesmo jeito.
É.
Sabe, eu já sou especialista em errar, já subi essa carapuça pra mim, né? Então eu tô bem empolgado com o que vai acontecer nos episódios. E vocês, como é que vocês estão se sentindo?
Tô triste.
Destruído.
Fala igual aquela mina que foi presa, sabe, bêbada, que ela faz, tô triste, não tô feliz. Já chorei muito. Ah, é sério, tá foda.
Tá, cara, foda, doido, tá foda.
É porque, velho, é porque isso assim, tu não espera isso. Eu vou ver um desenho dos X-Men pra me divertir, tá ligado?
Fazer terapia depois.
Exato.
É, tipo, eu vou ver um desenho dos X-Men pra quê? Pra ver burrices, porque geralmente os X-Men é tudo muito estúpido.
Quando eu vejo alguns filmes que são ruins, mas eu pego e... Ah, porra, pelo menos eu me diverti vendo o filme, sabe? Eu terminei aqui e esqueci. E era isso, me diverti pelo menos vendo. Porra, velho, esse desenho é filha da puta, cara. E um episódio me diverte, outro episódio acaba com a minha cabeça, sabe?
Putz, e pior que a porra do episódio da Jubileu ainda deu uma dica pra gente, né?
Sim.
Que é a lição de não se apegar à nostalgia, a gente tem que seguir em frente, assim.
eu falei que tinha uma outra...
Viu a pedrada,
uma
né?
camada. Eu falei que tinha uma camada naquele episódio ali, que não era só, tipo, a Jubileu jogando joguinho e lutando contra um bojo.
Não, a gente achava que a situação pesada seria através da tempestade, né?
Não, mas eu comentei ainda, eu cheguei a comentar isso no episódio, assim, tipo, ah, tem uma camadinha ali da Jubileu mais velha, né, aquele glitch dando uma liçãozinha de moral pra ela e tal, né.
Caralho, puta merda, ainda tem a tempestade com aquele passarinho lá.
O que nos esperar nessa temporada, cara? Porra, a gente tem ainda mais 5 episódios, né, que a gente chegou na metade. O episódio da metade da temporada é praticamente um season finale, né.
Sim.
Imagina se esse episódio fosse season finale, cara,
imagina se essa porra fosse, tipo, Invencível, que eles dividem a temporada em duas partes, no começo e no fim do ano.
É, exato, né?
Estava muito fudido. É, a gente tem que voltar a gravar o Mutashow clássico, olha que tragédia.
Não volto.
Não
conta mais comigo.
Que agora a gente não vai conseguir olhar o Gambit sem chorar, né?
Era tão bom.
Eu vou olhar assim, ó, ele era tão idiota, ele era tão inútil. Por que fizeram isso com o meu Gambit? Ele era...
É de que, o Gambit chegou bêbado, fez uma porra de merda. Pô, ele aproveitou a vida que ele sabe que o tempo é curto, né? Tadinho dele.
Tadinho. O que a gente tem pela frente? Life Death Part 2. Tempestade enfrentando aí seus piores medos, né? Então, a gente tem um episódio chamado Bright... lembra que eu falei, né, cara? Que eu disse ainda, né? Isso que eu falo aqui. Que a gente vai se surpreendendo porque a gente acha que vai ser uma coisa e o episódio é outro, né? Lembra que eu falei que eu achei que esse episódio ia ser focado na Jean e no Ciclope?
Uhum.
Porque comentaram que eles estavam. Comentaram num outro episódio que eles não participam, que eles iam estar em Genosha, alguma coisa assim. E não, né? Tipo, não teve isso, né? Engana a gente, né? O negócio engana a gente.
Foi muito bem distribuído também o protagonismo dos personagens nesse episódio. Teve espaço até pro Wolverine.
É, exatamente. Aí aqui no episódio 7 é o Bright Eyes, que é diz que é o Ciclope, concentra os X-Men na busca do Bolivar Trask. Quando a equipe tá procurando o inventor de Sentinela e tal. Aí vem o Tolerância Extinção. Parte 1, parte 2 e parte 3, que vai ser os 3 últimos episódios. Então, não tem muita informação, né? Aqui no IMDb só diz os X-Men só precisam se unir para enfrentar uma nova ameaça. E depois os X-Men tentam acertar as contas antes que seja tarde demais. E o sonho dos X-Men é posto à prova quando as relações entre mutantes e humanos chegam a um ponto crítico.
Eita porra.
Então, muito provavelmente, ele vai... Sei lá, acho que vai piorar essa relação, né? O começo mostra que as coisas estão melhorando... Com muitas ressalvas, estão melhorando pros mutantes, né? O negócio de Genosha meio que forçaram, né? Os mutantes, né? Olha, gente, a gente vai criar um lugar só pra vocês, aí, ó. Vai todo mundo pra lá. Não imaginavam que seria uma armadilha, né?
É Genosha, esse lugar leproso, né? Lembrando que a primeira vez que os X-Men foram pra lá, eles achavam que iam tirar umas férias, né? E foram escravizados.
Exato.
Trancaram a tempestade dentro de um forno.
Forno. Tanto que o Gambit no avião lá com a vampira e com o Magneto, ele olha, isso aqui tá muito diferente da primeira vez que eu vim aqui, que eu estive por aqui.
Cara, era tão canalha que o hotel dava desconto pra mutante, né? E agora a maçã tá R$10.
Era muito uma plaquinha dizendo baits, né? Desconto para mutante. O mutante e o acompanhante mutante não pagam.
Ai, ai, que tragédia. Enfim, meus amores, Amaro, tu tem alguma consideração pra falar também? Porque o Evandro, a gente já falou bastante.
Eu estou em choque. Eu não sei mais o que esperar, eu não sei. Me quebraram a expectativa tudinho, eu não sei. Eu não sei o que esperar, isso é ótimo, inclusive.
Não adianta a gente dizer o que a gente acha que vai acontecer, porque provavelmente vai ser totalmente diferente.
Exato, como eu disse, eu esperava que fosse Operação Tolerância Zero, os caras já vieram com os dois pés nos peitos.
É.
Eu quero é mais, só isso.
Tá, então bora especular pra errar, tá? Minha especulação é Ciclope radicalizado e aquela fase do começo de 2010. E vocês?
Cara, eu acho que dá esses indícios. Eu não vou dizer que... Porque provavelmente vou errar, né? E como eu quero que aconteça, né? Eu vou ficar fazendo previsão aqui...
Esse é o problema de vocês. Vocês têm medo de errar. Vocês têm que abraçar o erro igual a mim.
Caramba, eu sou o erro, é igual ao Batman, né? Eu sou a noite.
Eu sou o erro.
Eu sou o erro. Vocês podem errar de vez em quando, eu nasci no erro.
Você foi moldado por...
Nasci de 8 meses, só pra errar a data. Pior que é verdade, nasci de 8.
Nasci de 10 meses. Pra mostrar que eles estavam muito errados. Cara, daí eu fiquei naquela dúvida, né? Aquela fotinho do Bastion foi um indício do... Pode ser uma mistura de sagas aí, mas eu acho que é muito erro... misturar sagas, sabe? Quando tem tanta história pra contar, assim, dos X-Men. Mas também pode ser só um easter egg, né? Pode ser só um easter egg, aquele Bastion ali perdido. Talvez eles nunca usem. Seja só por uns idiotas que nem a gente ficar olhando e criando mil teorias. Mas, sei lá, de repente do futuro eles usem essa porra, né?
Tem segunda temporada ainda, né? Tá três temporadas confirmadas.
É, duas tá roteirizado já pelo nosso querido aí. Agora, a terceira, daí já não sei, mas...
A segunda já foi toda dublada e já estão animando.
Eu sei que quando acabar essa primeira eu já vou ficar triste, porque provavelmente vai demorar, porque eu vou ter que esperar um tempo até sair a segunda, né, então...
Ou assim...
Então acho que é isso, cara, acho que é isso. Eu não sei o que esperar, porque essa série tá só me surpreendendo. É exatamente isso, né, achei que eu só ia, sei lá, tipo, achar uma série melhor do que a série antiga. E o negócio tá se mostrando muito superior a muita coisa atual, né, que sai.
Rapaz, fizeram aquele meme do cara com a mulher olhando pra trás, sabe, que é... Uhum. Aí fizeram a mulher filmes da Marvel, aí fãs, e ele olhando pra trás, X-Men 97. Uhum. Fosse, de verdade, não tava nem segurado na mão do filme da Marvel, tava afastado uns três passos pro lado, sai daqui, caralho. Faz tempo já.
E é uma coisa interessante, até eu li em algum tweet alguém dizendo assim, que tipo, esse filão dos super-heróis não tá saturado. É o que falta é bons roteiros, né?
Sim.
E é exatamente isso, sabe? Porra, tu tem uma história ali, uma história bem escrita, cara. Porra, tamo aqui, eu acho que quase mais de uma hora já de programa chorando aí a morte de um monte de...
De um personagem bucha.
É, exato. Tamo aqui uma hora chorando a morte do Gambit, tá ligado? E o Magneto a gente meio que cagou, porque...
É, verdade.
Pois é. Olha esse Magneto.
Que foda-se.
Ah, porra, ele passou os últimos meses da vida dele transando com a vampira e mandando nos outros, sabe? É. Já o Gambit ficou deprimido e ouvindo piadinha do Morfo.
Eu vou atualizar aquele meu desenho que tá o Logan no boteco e o Dente Sabe e o Morfo tocando atrás. Eu vou botar o Gambit. Aí eu boto o Morfo com a forma atual e o Wolverine tocando atrás.
Caralho, que tragédia, doido. Uma hora e meia de episódio, a gente faz tempo que não alcançava um negócio assim.
Eu sei que o Bill de Bikini disse que a série era dos X-Men, não era do Wolverine, mas eu queria muito que esse filho fizesse uma série do Wolverine baseada na fase do Larry Hama. Uhum. Ele ia mudar tudo. Sei lá, no meio da série, Wolverine ia virar um gambá.
É, agora...
Igual.
Tudo que é uma série do Wolverine, que é um filme do Rob Schneider, porra.
Não,
cara, pior que é selado. Tipo, a expectativa que a gente tinha é que seria melhor que a série dos X-Men, né? Só que os caras resolveram fazer um negócio melhor do que, sei lá, 10 anos de filme de super-herói.
É, vai estrear X-Men no cinema em 2026, 2027, a gente vai achar, tipo, legal.
É, né?
Mas não é X-Men 97.
É. E vai ser mais broxante ainda se tiver o Hugh Jackman como Wolverine ainda.
Não, a última dele é agora no Deadpool. No Deadpool. É.
Chega, ninguém aguenta mais esse bicho, porra. É. Wolverine de 1,90m, galã, chega, ninguém aguenta mais.
Tá aí, dentro de vida, tá aí, sem fazer nada.
Mas enfim, nada, galera. Nada. Olha só, clima de luto é uma merda. O episódio durou bastante tempo, porque realmente a gente tem muito o que falar. Não fazemos ideia se o próximo episódio a gente vai ter pauta pra falar assim, né? E esse episódio não só repercutiu com a gente, mas repercutiu pela internet todinha. Só pra mostrar que X-Men realmente é a melhor equipe de super-heróis de todos os tempos. E que a Marvel só trabalhou com os Vingadores porque não tinha escolha.
Sim.
Porque se eles tivessem com os X-Men na mão, era X-Men pra sempre, foda-se o resto, sabe?
Não largo o osso mais.
Ah, bizarrice, saiu um teaserzinho do X-Men 97 com cenas desse episódio e mais alguns outros, poucos flashes inéditos, e uma das cenas aparece o escudo do Capitão América.
E o pessoal tudo, o escudo do Capitão América, Capitão América já apareceu na série antiga, bicho.
É, ele tá na série.
Ele já apareceu na série antiga, cara. Não é novidade.
Vou profetizar, e eu espero que eu não erre. Mas Homem-Aranha 98, acho que rola, hein? Depois disso.
Pô, se vier com Ben Reilly sendo Aranha Escarlata,
aí sim.
Quero.
Aí sim.
Preciso.
Eu apoio também. A única vez que o Ben Reilly apareceu fora o desenho foi no Aranhaverso, foi maneiro. Mas enfim, vamos encerrar o episódio agora, dar nossos avisos, recadinhos de peito aberto, lutos, correndo lágrimas pelo Gambit. Evandro, redes sociais, por favor.
Vamos lá, gente. Acessem superamistos.com, o site do Super Amistos, lá tem todos os nossos podcasts. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais com o Super Amistos também, em todas as redes de sua preferência. Sigam lá o nosso YouTube, a gente quer começar a postar mais coisa lá no YouTube. Temos a Twitch também, a gente faz live toda segunda, toda quarta lá na Twitch, se quiser trocar uma ideia com a gente. E a gente tem o nosso Instagram também, do Mutashow, que é o Mutashow, o show é XHOW, né, tudo junto. Lá a gente posta as imagens, a gente posta os episódios quando saem, algumas curiosidades que a gente vai falando aqui, às vezes eu posto por lá também, o Felipe também posta. E a gente tem o nosso Apoia-se, né, que é o apoia.se/superamiches, que apoiando lá vocês podem entrar no nosso grupo e lá, além de interagir com a gente, vocês recebem os episódios tudo antes, né? E também podem concorrer a alguns brindes e também ganhar alguns brindes, né? Vocês, Felipe e Amaro, vocês viram a cartela de adesivos do Mutashow?
Vi, ficou lindo.
Porra, ficou muito bom, né, cara? E os apoiadores vão recebendo um printzinho, esse print que eu falei do Wolverine no boteco chorando pela ruiva. Vai, eu vou mandar um printzinho também e um botão do Mutashow. Então, pessoal, esse mês aí os apoiadores vão receber esse kitzinho do Mutashow aí pra comemorar o X-Men 97, que tá fazendo sucesso. Então, é isso aí, pessoal. E comentem também os episódios, né? Comentem ou no Instagram, ou lá no Spotify, ou entra no post e comenta. Que depois que terminar aí, a gente vai fazer uma leitura de comentários. Então, sempre é bom aí dar a opinião de vocês aí pra gente poder discutir depois no episódio de leitura de comentário.
É, agora a gente tem coisa legal pra discutir.
Caralho, que tristeza, bicho.
Que tristeza. Mas enfim, meus amores, apoia a cena do podcast local. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem com mais um episódio de tragédia, genocídio e novela.
Casos de família. Estamos de volta com Casos de Família. X-Men.
X-Men. Que tipo de... Eu queria fazer uma apresentação diferente hoje. Que tipo de apresentação vocês acham que dá pra entrar no...
Ô, pessoas, estamos gostando do Mutashow.
Não, pô. A gente faz a abertura lentinha.
Lembre-se
assim.
Lembre-se disso. Ah, é, bando de pau no cu. Beleza?
Ah, esse é o bando de filha da puta.
Perfeito. Filha da puta. Tudo daquele jeitão. Tudo tega. Ah, é uma boa essa. Muito bem, Evandro.
3.
Essa foi diferente.
2. Filha da puta. Já caralho, começou me tá interrompendo, contando, caralho. Eu tô dizendo... É, porque eu faço a contagem antes de... Aí tu me tira a concentração, porra.
Tem um negócio chamado edição. Eu já falei pela 10ª vez que tem um negócio chamado edição. Puta que pariu.
Exato, né? Ele não sabe que existe edição.
Jesus amado.
Que não tem importância.
Gente, olha só. TDAH, eu tô fazendo a contagem regressiva pra puxar o ar e pra mandar ver.
E é só continuar.
Eu tenho todo...
é só agir como se não tivesse acontecido.
Eu patologicamente não consigo ignorar.
Tu desconcentra, mano. Desconcentra ali.
Porque, tipo, quando a pessoa fala por cima, eu penso, caramba, o que o Amaro tá falando? Aí eu quero. Aí eu fico curioso pro lado do Amaro, entendeu? Eu tenho a atenção de um esquilo.
Maldito TDAH.
Maldito TDAH, é uma merda isso. Tá, mas tudo vai melhorar depois da Copa de 2014. Enfim, vou fazer a contagem. X-Men. Já pensou o Datebayo lá aí pra descer fazer desenho?
Sim.
Quicar o Bruce Timm e fazer um DCAU novo? Que é meu sonho que o Bruce Timm tá gaga já.
Bruce Timm tá nem trabalhando mais na DC nas animações. É. Faz muito
graças a Deus. Aquele da piada mortal, aquilo é uma falta de respeito, cara. Aquilo não é
mais. Ele não tem nada a ver com aquilo, não.
Não, ele trabalhou na piada mortal, gente.
Para de dar informação errada,
filho. Não, pera aí, vai tomar no cu. Vou pesquisar essa merda agora.
Caralho, velho.
Porque eu lembro que ele deu depoimento sobre essa porra. Pera aí, eu vou puxar o Datacu aqui. Vocês vão ver só.
A gente convida mais pro podcast e não sabe por quê.
Direção, Sam Lee, o roteirista, Bray Azzarello, Brian Bolland e Bob Kane. Quer dizer, Bob Kane é só...
Bota o nome aí.
Bota o nome aí, que obviamente nem existe, mas...
Deixa eu ver aqui.
Tá, cara, eu lembro
depoimento em vídeo desse filho da puta.
Tu tá...
Sim, mas aí o pessoal entrevista pra fazer filme de gente que já escreveu, já fez alguma coisa uma vez na vida no personagem. Não quer dizer que trabalhou na parada.
E aí, Bruce Timm, o que tá achando do desenho do...
Exato.
Do Batman? Bem legal. Falou, Bruce Timm. Valeu.
Exato, entrevistado John Romita Jr. no filme do Homem...
Ah, ele foi produtor executivo.
Produtor executivo, é só mandar o nome aí. X-Men. Pra não dizer, pra não dizer que o Bruce Timm tem nada com a piada mortal, ele fez uma voz de um policial.
Tá errado.
Aí o Felipe, aí ó, tá vendo? Eu falei que ele tinha envolvido.
Porco fascista!
O policial nem aparece, ele é tipo a voz no rádio.
Aí,
o quê?
Falei que ele tava envolvido.